Este é o podcast Três Psicólogos Entram em um Bar. Puxa uma cadeira, toma uma com a gente.
Desce mais uma, meu consagrado.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Três Psicólogos Entram no Bar. Eu sou o Gustavo.
Eu sou a Laís.
E eu sou a Kayene.
E hoje nós vamos falar sobre expectativas e experiências pós-faculdade. Ai, ai. Já começou, né? Aqueles ai, ai. Bom, unanimidade. Qual era a nossa expectativa depois da faculdade?
Ter emprego.
Conseguir sair das casas dos pais, né? Ter dinheiro pra isso, aquelas morar sozinhas.
Sim.
Começar a vida adulta.
Ter emprego pra depois suprir as próximas expectativas, baseadas no ter emprego.
Basicamente isso, né? Basicamente isso. Eu acho que olhando para as minhas expectativas pós-faculdade. Primeiro, eu estava trabalhando em empresa quando eu saí da faculdade, então, de certa forma, eu tinha um emprego, né? Porque eu tinha sido, era um estágio, eu tinha sido efetivado. Mas eu sempre me questionava muito sobre se era aquilo que eu queria fazer, né? Porque, ok, eu estava estável, mas eu gostava de clínica. E eu ficava assim, clínica e área social. E eu ficava assim, poxa, como que eu posso me movimentar para fazer isso? Então, as expectativas eram, o que eu posso fazer para seguir a ideia de carreira que eu quero ter enquanto psicólogo? A princípio, foi isso, né? Me movimentei, fiz tudo e hoje posso dizer que tenho essa experiência. Sair de uma área para outra, dentro da psicologia, claro, mas sair de uma área para outra. Estou aí na clínica. Estou trabalhando bastante para que cada vez mais ela seja o que eu sonhei, né? E dentro da área social, tenho feito algumas coisas, mas sinto que ainda falta muita coisa para eu atingir, né? Pensando nessas expectativas primárias. Depois é óbvio, né? As expectativas, ah, quero morar sozinho, ter meu canto, ter minha vida. Quer dizer, minha vida eu tenho, mas eu quero dizer independente, né? Ter meu próprio cantinho, entre outras coisas, e assim vamos nos movimentando. Também queria ser rico, não sou, queria ter viajado o mundo, não viajei. Não tô viajando nem pra Praia Grande, que dirá o mundo, mas tudo bem, né? Eu vou usar a desculpa do momento da pandemia também, é óbvio, pela pandemia, mas eu acho que mesmo sem a pandemia, eu acho que eu não ia ter condições de ir agora, financeiramente falando. E é isso. Deixa eu parar de falar que eu já falei muita besteira.
Ai, gente, que engraçado. Ai, Gustavo. Bom, como eu comentei no comecinho que o Gu falou da expectativa, né? A minha, realmente, de verdade mesmo, era sair da faculdade e ter um emprego. Essa foi a minha maior preocupação. E quando, assim como o Gustavo e como a Ká também, né? Eu trabalhava em empresa. Acho que desde o segundo ano da graduação até o último ano eu trabalhei em RH, em empresas diferentes, com segmentos diferentes, mas trabalhei em RH. No primeiro ano isso era uma vontade, e aí depois parou de ser uma vontade e se tornou uma coisa que eu trabalhava para manter a minha faculdade. Enfim, por N coisas que foram acontecendo. E aí quando eu saí da graduação eu pensei, nossa, agora ok, vou me inserir aqui no mercado de trabalho. E aí foi um baque, porque eu não me inseri no mercado de trabalho rapidamente, obviamente, né? Acredito que obviamente. E aí foi um processo, assim, bem intenso e complicado. Talvez ou eu migre completamente da clínica para ir para a área social, trabalhar numa instituição realmente ali. Ou talvez tente me escolar os dois, enfim, não sei. Mas ainda é um desejo muito, muito, muito grande estar na área social. Me mantenho na área social de outras formas, mas queria dedicar um tempo muito, muito, muito maior para isso. Porque é a área social que brilha os meus olhos, assim, de alguma maneira. Mas fui para a clínica. Depois de 6 meses de formada, eu realmente decidi para a clínica. E aí foi todo um processo, assim. Nos primeiros 2 meses em que eu fiquei em casa, eu fiquei me sentindo muito, muito mal. Porque eu nunca tinha ficado sem trabalhar, assim, tipo, deixa eu começar a trabalhar, nunca tinha ficado sem trabalhar há muito tempo. Então, eu fiquei um pouco desesperada, um pouco muito. E aí, eu tive suporte de algumas pessoas muito importantes, assim. Uma das pessoas foi meu antigo chefe e a esposa dele, que é psicóloga. Então, ela fez umas orientações ali, assim, de alguma forma. E acabei indo para a clínica. Fui muito tensa para a clínica, porque eu não sei se você e o Gu tinham essa coisa, mas eu saí um pouco tensa assim, com a ideia de ir para a clínica, porque para mim a faculdade sempre enfatizou muito a coisa do... Ah, a clínica é um lugar difícil. Tipo, a clínica é um lugar que você precisa criar um nome até você ter pacientes, clientes. E aí eu sempre pensava, cara, se for pra clínica vai demorar muito até eu realmente conseguir ali ter um nome, eu conseguir ter clientes, eu conseguir me colocar ali de alguma forma. E não foi assim que aconteceu, né? Acho que os professores trouxeram muito dessa forma, pelo menos eu tenho muito essa visão. E não sei como era na época deles, como é, aconteciam as divulgações, entre outras coisas, mas no momento a forma de divulgar, de se colocar, graças à internet, é muito diferente. As pessoas, né, vão tendo esse acesso pela internet e nós também vamos tendo esse contato ali pela internet. Então a minha expectativa era ter emprego, ele não aconteceu no primeiro momento, eu fiquei muito desesperada, e aí depois de ficar muito desesperada, eu fui pro ciclo de, querida, vamos voltar aqui um pouco para a realidade e vamos pensar no passo a passo que você pode fazer. E tive ali a oportunidade de ter um suporte de orientação ali de alguma forma, até eu passar para a parte que eu estou agora das experiências. Mas é um negócio, né? A faculdade é um rolê todo.
E eu tava comentando com a Lai, com o Gustavo, antes da gente entrar, que, tipo, não sei pra vocês, mas imagino que boa parte das pessoas que nos ouvem também, né? Eu sou a primeira geração da família que tá fazendo faculdade no tempo que é considerado, né, lido como tempo certo, assim, sabe? Que é terminar o ensino fundamental e ir pra universidade, né? Boa parte das pessoas da minha família que conseguiram entrar na universidade, entraram depois de uma idade, assim, já. Ou seja, tiveram que trabalhar muito para então conseguir ter acesso à universidade. E não que não tenha sido meu caso, né? Tive que trabalhar mais e ganhei uma bolsa, enfim, então outros rolês, né? Tive acesso a programas de inclusão dentro da universidade que fizeram com que eu pudesse estar lá, né? Bem cria do ProUni mesmo. Não sei se na família de vocês também é assim, mas na minha família, os mais antigos pensam que entrar na universidade é passe livre direto, assim, para que você tenha dinheiro, para que você tenha posses, para que você tenha uma casa, para que você tenha um carro legal, enfim, tudo isso, né? E aí, eu me vi, quando eu terminei a faculdade, me cobrando demais para conseguir ter acesso a essas coisas que são bens, né, mas que nos colocam em uma posição de diferenciação social mesmo de outras pessoas, sabe? Então, quando eu descobri, né, que terminar a faculdade não necessariamente ia fazer com que eu tivesse um emprego muito bom, que ganhasse 10 mil reais, me deixou muito frustrada, tá? E até hoje eu sou bastante bitolada com esse ponto, enfim, sou extremamente preocupada com a minha carreira, não tô na clínica ainda, muito por conta disso também, me cobro demais em ser muito, muito boa. E aí, racializando o rolê, existe toda a questão de racismo, de fato eu ter a necessidade, né, me imporem isso de ser uma pessoa que é melhor que as outras. Mas, além disso, eu terminei a faculdade muito com um pensamento de, mano, vou continuar fazendo o que tá dando certo por aqui, sabe? E o que estava dando certo por aqui era continuar dentro do universo organizacional. Já me questionei e venho me questionando por muito tempo, né, se é salubre para a vida inteira eu estar dentro desse contexto, e eu não sei a resposta. Mas, ao mesmo tempo, eu me auto-saboto demais para chegar na clínica. E eu já tive esse papo várias vezes com o Gustavo, várias vezes pela Liz. Eu não tirei o CRP até hoje, porque eu tenho medo, gente, por isso, tá? Basicamente. E aí, quando eu penso em clínica, geralmente eu penso num homem branco mais velho, enfim, que tá lá atendendo, sabe? Principalmente pensando na abordagem que eu gosto, que é uma abordagem voltada ao inconsciente, enfim. Meu namorado tá cantando aqui porque ele voltou empolgado, vocês vão ouvir, né? Não tenho nem como gritar aqui pra que ele não cante, e é isso. E aí, quando eu penso em clínica, eu penso em alguém mais velho, assim, sabe? Ou mais experiente do que eu sou, sabe? Então, sei lá, eu me auto-saboto muito nesse sentido de talvez pensar que eu não tenho o perfil ideal para estar na clínica, que talvez eu tenha em algum momento, depois que estiver mais madura, mais sábia. Mas, sei lá, é isso, assim. No final das contas, é dinheiro no bolso que importa para mim hoje, para ser bem franca e bem honesta, né? Quem vem da minha realidade, quem vem de onde eu vim, sabe o que eu estou falando, né? Os objetivos da gente é sempre poder tirar a mãe da gente da favela. E é isso, né? No final das contas, a gente entende que finalizar a faculdade não é passaporte para que a gente tenha uma vida melhor, né? Muito pelo contrário. Ter faculdade, ter inglês, ter uma pós-graduação não garante nada disso pra gente. A gente sabe o quanto o mercado é competitivo. E para além disso, né, o quanto o capitalismo nos faz ficar de fora, porque ele é destinado a é aquilo, né, oferta e demanda. Tipo, não vai atender todo mundo que tá acabando de se formar e que precisa de um emprego, sabe? O que é uma bosta, né? Porque todo mundo cria a expectativa de ter uma vida melhor depois disso. Nos contaram, aquelas nos prometeram que a gente teria uma vida melhor e o fato é que não é verdade, né? A gente tem faculdade e terminar a faculdade é duro, porque a gente tá largada a nossa própria sorte, principalmente considerando a nossa prática, né? Porque a gente ainda tem a sustentação de um professor durante a universidade que pode passar a mão na nossa cabeça ou não, mas resolver as merdas que a gente fizer. E depois que a gente se formar, já era. A gente por nós mesmos, né? Então, sei lá, várias inseguranças nesse episódio, não é?
Engraçado como o tema autossabotagem vai estar presente em vários episódios, né? A gente fala de autossabotagem sempre, sempre. Concordo com tudo que vocês disseram e sobre essas visões diferentes e ao mesmo tempo parecidas que nós tivemos, né? Eu acho que eu fiz um movimento um pouco diferente, né? De sair de uma empresa para clínica, muito pela minha insatisfação, que aí entra naquela coisa que a gente falou no último episódio, né? Sobre romper um ciclo. Para mim, aquilo era um ciclo que estava me fazendo mal. E aí já existia um sonho, e daí veio a movimentação para ir para um outro lugar, né? E para aquilo que eu queria fazer. E aí eu tinha outras opções, né? Eu poderia, por exemplo, naquele momento de empresa, não estou satisfeito e procurar outro trabalho dentro daquela área, né? Não necessariamente isso quer dizer que eu fosse conseguir, mas tinha essa opção. E eu decidi meio que me jogar. Fui, tentei juntar um pouquinho de grana para me sustentar durante aquele tempo e fui. Dei a cara ali, a tapa, fui. Hoje eu acho que posso dizer que com segurança que foi a melhor escolha que eu fiz, porque me sinto feliz fazendo o que eu faço, mesmo em momentos de maiores ou menores dificuldades, e isso é muito importante. Naquele cenário que eu estava, não. A expectativa e a realidade era outra, né? Eu vou ficar aqui, eu achava que não ia melhorar, e de fato nunca melhorava, era sempre muito complicado. Então, fiz uma movimentação diferente para sair de um outro, né, lugar que já não estava me fazendo bem. Pensando em futuro, por exemplo, expectativas para o futuro, eu tenho até um pouquinho de medo de falar sobre isso, na verdade, porque tanta coisa passa pela cabeça e é uma coisa assim tão além daquilo que a gente pode controlar, né? Porque hoje eu acho que eu poderia pensar, sei lá, né? Vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Não quer dizer que eu queira, não, mas quero ter um filho. Mentira, não quero. Mas possa ser que daqui a alguns anos isso realmente seja o meu foco, sabe? Então, é muito complicado falar sobre essas expectativas de futuro. Passado aí 2 anos, 2, 3 anos que a gente se formou, né? É isso, gente? Tô meio perdido no tempo.
2018.
Isso.
Sim, tem 2 anos e alguns meses.
E eu acho que para o jovem de hoje, né, existe uma autocobrança muito grande de que você precisa ter tudo já ali na hora, né? Então, quando você faz a faculdade, você sai dentro um pouco daquilo que a Ká falou, né? Da ideia de que, putz, sair da faculdade e ter um emprego, isso é sinal de que agora sim, né? A pessoa vai ter dinheiro, vai estar bem estruturada, vai estar bem de vida. E não é bem assim que as coisas funcionam, até porque os sonhos e as expectativas mudam, né? Elas se adequam também. Então não existe certo ou errado, existem adequações e realidades. Pelo menos essa é a minha visão sobre as minhas expectativas e experiências hoje em dia.
Eu acho que você foi falando sobre isso, né, das expectativas, e aí lembra até um outro podcast que nós gravamos falando sobre as nossas expectativas, que estavam mais relacionadas ao ano, né, de 2021, e eu acho que é interessante, assim, a clínica nunca foi um plano, realmente, tanto que eu deixei para fazer o estágio da clínica da faculdade no último semestre, assim, fiquei sempre no social, mas agora a clínica virou um foco de alguma forma, assim, eu realmente gosto de estar na clínica, realmente gosto muito de atender as pessoas que eu atendo, e eu me peguei nesse processo ali das expectativas pro ano, tudo sobre trabalho estava muito relacionado à clínica, mesmo que eu ainda tenha o desejo ali pelo social, os meus planos, o meu foco, minha meta estava muito relacionado realmente à clínica, né, acho que tem muita coisa que eu gosto dentro da psicologia, e aí eu tento ir colocando ela dentro da clínica ali, de alguma maneira, dentro do que for possível, obviamente, da maneira mais ética possível, claro. Mas, e aí acho que a minha expectativa a longo prazo, e não é uma expectativa, né? Tipo, um desejo de longo prazo ali é se eu vou entrar ou não realmente na área social, mas não é uma coisa que eu tô assim, ai, preciso, nossa, quero muito e ter. Não, eu tô assim, tipo, ah, se rolar vai ser muito bom. Mas se não rolar, eu também tô feliz fazendo o trabalho que eu faço. Eu não tô feliz com o contexto atual, assim, tipo, do mundo, do Brasil, principalmente, de como a nossa profissão vai sendo vista. E da quantidade de estereótipos que tem, acho que até isso que a Ká falou, né? Do quanto quando a gente olha para a clínica, é muito essa visão ali de um homem branco ou de uma mulher branca e de pessoas que têm muita grana para ter acesso a isso. E aí o quanto é difícil a gente entrar na clínica se a gente está falando ali de uma mulher ou um homem negro que vai clinicar. Porque entra muitas coisas, né? Então a gente tem os nossos receios, insegurança, receio de ser antiético, né, porque até isso vai pegando, mas o quanto a gente encontra profissionais no meio do caminho que tá sendo antiético, sem receio nenhum, porque a gente vê isso, assim, constantemente, principalmente nas redes sociais, isso vai ficando muito evidente ali de alguma forma, né, e eu acho que hoje a minha experiência tá muito legal, eu vou me percebendo o quanto tá sendo bacana, e vou me percebendo o quanto alguns receios se mantêm, e que o meu maior receio é esse, assim, de em algum momento ser antiética, mesmo que eu sei que eu não estou sendo, é a coisa que eu mais fico atenta, assim, tipo, e acho que também o que mudou é isso que a Ká tava falando, né, na faculdade a gente tinha o suporte dos professores, e aí quando a gente sai, é a gente que faz o nosso corre, é a gente que se vira, é a gente que, tipo, vai pro mundo, a gente criou vocês aqui pro mundo, e agora nós estamos rompendo esse ciclo e soltando vocês pro mundo. Né? E o quanto é diferente do, por exemplo, estar numa empresa como nós trabalhamos, que aí tem todo um grupo, tem toda uma equipe e as coisas acontecem nessa equipe. Na clínica isso não vai acontecendo, é você e seu paciente, quando você não está ali atendendo, você está organizando alguma coisa administrativa da clínica, ou você está organizando alguma coisa, né, de relatório, ou financeiro, ou estudando, e o quanto o meu medo de não ter emprego depois da faculdade também estava muito relacionado a isso. Porque se eu não tivesse emprego, eu não ia conseguir estudar, porque a gente gasta uma grana muito grande com estudo depois que a gente sai da faculdade, a gente gasta grana para alugar a clínica, a gente vai gastando grana com muita coisa para manter esse trabalho ali na clínica de alguma forma. E aí o meu medo estava muito relacionado a isso, assim, como eu vou manter os meus estudos que precisam ser pagos se eu não estiver em um emprego, e como eu vou conseguir um emprego se eu não estiver estudando outras coisas ali, e aí vira um ciclo, entra num limbo, assim, tipo, mas é complicado, né, complicado, né, galera?
Famoso eu que lute, né, esse sim é o famoso eu que lute.
E o que a gente vê de gente, né, principalmente nas universidades federais e públicas, que tem dificuldade, né, em desapegar da universidade justamente pelo medo de se lançar no mundo sozinho, né, não tá escrito. A gente que vem de universidade privada, a gente conta os minutos porque, né, final das contas pesa no bolso, né? Mas é muito louco, né? Tipo, como os medos, ainda que em ambientes diferentes, se mantêm, né? E eu acho que é um medo natural de qualquer universitário, né? Também. É a super expectativa ou a super obrigação de fazer, de dar certo, né? De ser a pessoa que deu certo, ser o primo que espelha outros primos, assim, né? Tipo, sei lá.
E eu acho que é isso. Vocês querem acrescentar alguma coisa?
Ah, não. Pra acrescentar? Não sei, galera, o que eu tenho pra acrescentar. Não tenho nem... Eu ia pensar, tipo, será que eu tenho um conselho? Não tenho também um conselho. Porque acho que assim como...
Inclusive, por favor, tá?
Aquele, se vocês tiverem...
Não, mas eu acho que... Acho que assim como a gente falou no outro podcast, no outro episódio, né, do Rompendo Ciclos, que o romper ciclos vai ter um significado muito particular, um sentimento muito particular, acho que as experiências e expectativas no pós-faculdade também é muito particular, né? Por mais que entre nessa coisa do será que estarei trabalhando depois que a faculdade acabar, que é um sentimento quase que geral, mas até esse sentimento a gente vai reagindo de uma forma muito particular. E muito pessoal, né? Pra mim foi muito esse processo, que eu fiquei realmente muito mal, fiquei muito, muito, muito preocupada e pensei que não ia dar certo. Porque é isso, ainda pra estar na clínica atualmente, você precisa se expor de alguma forma para as pessoas saberem que você está ali. E esse processo do se expor de alguma forma é um problemão pra mim, assim. Tipo, hoje em dia eu já posto mais, já, tipo, falo, mas não aparecem vídeos, não acontece. Então, eu ainda tive esse processo, assim, eu demorei muito assim, né? Demorei esses 6 meses pra começar na clínica, porque eu ficava com muito receio de fazer um post sobre o meu trabalho. E aí, eu fui pra conversar sobre isso na terapia, e conversei muito com a supervisora, porque, pessoal, pra quem não sabe, o psicólogo, ele tem um psicólogo, ele tem uma psicóloga que é supervisora, que supervisiona ali as suas dúvidas de caso clínico ou outras dúvidas sobre a clínica, ou sobre o trabalho que você está fazendo. Então, a gente ainda paga essas duas pessoas para além de pagar os outros estudos. E aí, por isso que a terapia também está tão cara ali, de alguma forma, né? A gente tem um gasto muito grande por trás de tudo isso. E aí, da importância da gente valorizar. Acho que tanto a gente, quanto o profissional, quanto as pessoas ali que vão nos procurando também, de alguma forma, né? E aí, eu tô falando isso porque esses dias eu até vi uma publicação sobre isso, falando sobre valores sociais. Valor social é para quem realmente não tem condição de pagar. Valor social não é para quem tem carro do ano, celular do ano, faz viagens adoidado e aí não tem dinheiro, fala que não consegue pagar terapia. Isso daí é possivelmente desmerecer o trabalho do profissional.
Então, e isso serve não só para gente, profissionais da psicologia, mas para qualquer outro tipo de profissional autônomo, tá? Serve para os fotógrafos, servem para os designers gráficos, serve para todo mundo, assim, gente, vamos valorizar a profissão dos outros, dos amiguinhos. Isso também é uma experiência que a gente adquire depois que a gente sai. Tá aí, uma experiência que a gente adquire. Começar a olhar um pouco para o contexto e perceber que existem pessoas que realmente precisam daquele valor social e existem outras que não, né? Que estão ali meio que dando uma... Um jeitinho, né, de barganhar, assim dizendo. Então, a gente aprende também a valorizar um pouco mais o nosso trabalho. Eu acho que essa é uma experiência que eu adquiri um pouco depois. Não sei você lá, mas isso pra mim foi uma coisa que aconteceu.
Eu passei a valorizar muito mais o meu próprio trabalho, passei a valorizar muito, muito mais o trabalho de outras pessoas. Eu já valorizava e respeitava muito o trabalho das outras pessoas, mas agora isso aumentou. E acho que é isso. Então a expectativa é essa, né? Ter emprego e ter o seu trabalho respeitado de alguma forma. E eu tenho a expectativa da Kayane tirar o CRP dela e se lançar na clínica.
Vamos, Kayane. Olha,
não,
se vocês soubessem a quantidade de vezes que nós falamos isso pra ela na mesa do bar antes da pandemia, o quanto de vezes que a gente falou por mensagem depois na pandemia.
E é uma expectativa minha, e é uma expectativa dos meus pais que conhecem e gostam muito da Kayane. Eles sempre perguntam, Kayane já está na clínica? Caraca, ela é tão boa. Por que ela está na clínica?
Sim.
Tem uma pressão coletiva aqui. Mentira, Kayane, não é uma pressão. Vai para a clínica no momento em que você achar, mas sabe que tem uma torcida aqui por trás de, torcendo para você tirar o CRP e clinicar ou trabalhar em qualquer outra área que te faça sentido na psicologia.
Nós vamos subir a hashtag, tira o CRP, KN. É.
Ai, gente, muito difícil essa vida, eu morro de medo, mas eu chego lá. É aquelas, eu chego lá.
Gente, vai vocês assim, eu vou fazer um momento fofinho agora, mela cueca. Se vocês soubessem o tanto que a Kayane é inteligente e competente, o quanto ela se auto-sabota.
Caraca, agora você é melante, você é tão auto-sabotagem no final.
É porque esse é meu jeitinho aquariano. Que... Desculpa, mas é isso. É, a gente se conhece desde o começo da faculdade, a gente acompanha muito o trabalho um do outro, óbvio que a gente se incentiva, que a gente luta um pelo outro, sim. Mas estamos aqui para ajudar. Não tá sozinha, não. Ninguém solta a mão de ninguém, aqueles.
Exatamente.
Ai, gente, sim. Vai sair, eu sei vai que sair. Vai. É, mas além disso, sabe? Tipo, hoje, aquelas abrindo pressa. Hoje eu tenho um emprego que paga minhas contas, sabe? Então, eu tenho medo de, obviamente, estar na clínica pelo viés de competência, pelo viés de saber se eu vou conseguir ou não dar conta. Mas, além disso, é tipo, eu tenho muito medo de perder a renda que eu tenho hoje e de ter que voltar para um lugar que eu não quero mais voltar, sabe? Tipo, de, enfim, ver minha mãe correndo muito mais do que ela corre hoje, porque hoje ela não precisa mais correr, porque eu tô aqui, sabe? Enfim, né? Dramas do jovem pobre. Não, é mesmo, então, eu acho que eu vi até um tweet de uma pessoa, não sei se era do Gel Caio que eu sigo no Twitter, mas eu acho que ele tinha colocado, assim, que um dos maiores medos que ele tem é de perder a renda e de voltar para um lugar de não conseguir dar sustento ou auxiliar a família do jeito que ela precisa, assim, sabe? E, tipo, hoje eu tô num lugar que eu consigo fazer isso, apesar de me foder, de trabalhar pra caramba. E não que eu não possa trabalhar pra caramba na clínica, porque eu acho que esse é muito meu perfil, né? Então, no final das contas, eu ia trabalhar de novo 12 horas por dia, provavelmente. Mas, sei lá, né? Ainda tem isso, assim, tipo, de ser a pessoa que também é responsável pelo sistema de uma família, enfim, é doido, né? E como a gente está no início da carreira, ainda que a gente não coloque isso somente na conta do dinheiro, no final das contas a gente precisa dele para sobreviver. E é isso, sabe? Tipo, não tem para onde correr, né? É isso, gente. Aquelas drama da jovem. Mandem dicas pra gente. Nos acolham por aí. Vocês viram como foi difícil gravar esse episódio? Eu acho que foi um dos mais difíceis para mim, tirando de síndrome da impostora, que obviamente se materializou aqui também. Mas é isso, gente.
Obrigado para quem ouviu o nosso episódio. Conversem com a gente, troquem informações, deem dicas de temas também. Eu acho que é isso.
Sim, é isso. E nos acompanhem no nosso Instagram também, @3psicólogos. E se você quiser nos contar também a sua experiência da sua profissão e de como foi para você, nos conte, será muito bem recebida. É sempre muito bom ouvir a história e a experiência de outras pessoas com relação a isso. Acho que é isso que eu tinha para dizer. E vai um som de fundo aí, porque tá rolando um som de fundo feriadão, né? Saindo um som de fundo do meu bairro. É isso, galerinha.
É isso aí. Obrigado, gente. Até o próximo episódio.
Até. Chefe, fecha a conta aqui, por gentileza.
E aí, gostaram do episódio? Tem sugestão de tema? Mande um e-mail para 3psicólogos@gmail.com. Nos sigam no Instagram, @3psicólogos. E meu consagrado, desce uma gelada.